Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Good night, Kathy. See you tomorrow.
Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight.
Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Cantando na Chuva. Estamos aqui com o Wilker Medeiros.
Pois é, Juras, eu tô aqui tentando dizer alguma coisa, mas eu sou um pateta.
Que isso! Rogério Montanari.
Quer ficar feliz? Tá numa vibe ruim, assim, meio assim? Assiste Cantando na Chuva. Que você fica muito feliz.
Muito bem. Eric Áviles.
Meu nome é Dom, mas todo mundo me chama de Donald.
Muito bom. Olha só. Reunimos aqui esse timaço para falar sobre os 65 anos de Cantando na Chuva, um dos maiores clássicos da história do cinema, um dos musicais mais queridos pela humanidade. Este filmaço, nós vamos detalhar toda a história, né? A importância desse filme para o cinema, a aula de história da indústria cinematográfica que ele dá. A gente vai contar sobre todos os detalhes, os atores, Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, quem são essas personas e como que eles criaram esta obra de arte do cinema. Mais uma edição da nossa série Forever, obviamente. Vamos lá falar sobre Cantando na Chuva, agora aqui no Rapadura Cast.
Fala, seres rapadurianos de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Roberto Stefanini, de Brasília. E, lembrando os velhos tempos, simbora Maurício, simbora Jurandir. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
Esse clássico incomensurável, indescritível, eu diria, ou até inesquecível, completando seus 65 anos, rapaz. É pra poucos, hein? Você ser lembrado 65 anos depois, né?
É somente o melhor e maior musical de todos os tempos.
Ô, louco.
Indiscutivelmente. Indiscutivelmente.
Viu, que concorda?
Eu acho meio perigoso essas hipérboles aí.
Eita! E o Wilker, qual é o teu musical favorito? Tu não gosta de musical, não é possível?
Adoro musical, que é isso. Mas sei lá, cara, mas é justamente o que você falou, né? Favorito, é. Né? Eu acho que cada. É como um filme também, tipo, não existe o melhor filme de todos os tempos. Ou...
Claro que
é
existe.
Muito pessoal isso aí.
Mas claro que é pessoal, é. O Rogério tá falando, não é? A instituição Rogério Montanares Limitadas, que tem 500 funcionários.
Pois é, justamente essa questão, né? Por exemplo, a gente pode falar aqui que é o Cantando da Chuva, o melhor musical de todos os tempos, né? Mas vai que existem outras pessoas que não acham isso, acho que é um absurdo que o Cantando da Chuva... Mas realmente, eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode cravar aqui, que é, de fato, um dos musicais mais importantes da história de Hollywood, velho. Isso aí é... precisa nem falar, né?
Viu, que verdade, você né? tá do tamanho do Muro de Berlim. Você tá em cima do Muro de Berlim. Ô, Eric... O que é que tu acha, Eric?
Meu segundo filme favorito da vida é o Rock Horror Picture Show, que vem a ser um musical e também um filme de terror, e também ficção científica.
Caraca.
E também comédia.
Sim.
Então, é meu segundo filme favorito da vida, então acaba sendo também meu musical favorito. Mas eu acho que o Cantando na Chuva, ele tem muito impacto, É, acho que não só por ele ser um musical em si, mas pela linguagem dele, que em diversos pontos ele acaba sendo bem moderno, né? Até ressoando até em La La Land, né? Que é um filme bem mais próximo. A maneira como ele olha pra si mesmo, ele olha pra indústria. É, eu acho que ele consegue ser crítico e simpático ao mesmo tempo. Eu acho que isso que torna ele tão, tão contemporâneo, mesmo 65 anos depois.
Tem outros grandes musicais, por exemplo, no Rapadura Cast já gravamos aqui, né, sobre o Mágico de Oz, que é antes dele, o pessoal também considera um dos grandes musicais
de
todos os tempos, né, o Sinfonia de Paris, o próprio A Noviça Rebelde, que é o filme favorito da minha mãe.
O meu musical favorito de todos os tempos é muito recente, Moulin Rouge. Moulin Rouge é o meu musical favorito.
Hã? É, a pegada do Moulin Rouge, ele é bem diferente justamente do Cantando da Chuva, né?
Errou!
Moulin Rouge, ele me parece algo
cantando
assim mais...
Cantando na chuva, né?
Cantando na chuva. Eu falei...
Da chuva.
Da chuva foi... Ah, o Moulin Rouge, ele tem uma pegada, uma vibe muito diferente já do próprio Cantando na Chuva, né? É, eu acho ele um espetáculo, assim, mais cheio de aparatos, cheio de elementos visuais, sabe? Tem muitos cortes e... O Cantando na Chuva, ele... Aquela pegada mais... De deixar realmente os atores... A câmera estática lá e os atores fazendo um show, né?
Com certeza.
E o Rocky Horror Picture Show tem já outro lance também. Como o Eric aí falou, ele tem vários elementos de gênero, né? Tem terror, tem ficção científica, né? Ele traz a vibe meio drag. Tem vários... O próprio Hair, né? É outro estilo também de musical. Então, É bem variado, né? Pra gente cravar,
Tem um que eu adoro, que é... Eu gosto muito mais da trilha sonora do que propriamente do filme, assim, sabe? Mas eu sei que é um filme muito querido por muitas pessoas, que é o Across the Universe, né? Ele pega as músicas dos Beatles e tudo mais, e é bacana, assim, sabe? Pelo menos em termos de trilha sonora, eu acho muito legal. Acho que musical é um dos meus gêneros favoritos, porque... É em musical que eu consigo saber se um ator ou uma atriz... são completos, sabe, assim, é só no musical que eu consigo, porque assim, eu entendo que tem atores e atrizes que são especialistas em atuação, né, apenas encarnar um personagem e atuar ali, mas poucos conseguem dançar muito bem, cantar muito bem, né, até o Cantando na Chuva, ele faz uma crítica a esse tipo de artista, né, que o artista é considerado completo quando ele faz todas as funções, né, de atuação, de dança, de cantar, de dublar, né? Que muitos artistas são dubladores também, né? Aliás, pra ser dublador, você precisa ser ator, né? Ou atriz, né? Então, eu consigo ver em musicais isso assim, diz assim, pronto. Tá aí, completíssimo. Canta, dança, tipo, faz o barba, cabelo e bigode, sabe assim? É como se fizesse tudo, sabe? É uma forma de enxergar isso. Eu, por exemplo, não consigo enxergar um De Niro fazendo um musical, sabe? Acho um puta ator. Historicamente falando e etc. Mas eu não consigo ver ele sapateando assim, sabe? Como aquele molejo Ryan Gosling da vida, assim, sabe? Que nem é dançarino perfeito,
nem
sabe?
Tem também muito molejo, não.
Mas ele dança, entendeu? Mas canta, sabe? Ele tem a paradinha, assim, sabe? Eu não vejo. Nem antigamente eu via o Danilo dessa forma.
É, ele fez um filme do próprio Scorsese, né? Com a Liza Minnelli aí, que ele teve que entrar um pouco nessa vibe aí também. Mas é curioso que o próprio Ryan Gosling, que vocês citaram, sempre foi dito por todo mundo como um cara fechadão, né, em cena, assim,
sim,
né? Aquele cara travadão, né, faz grandes, adoro ele, faz grandes personagens, mas ele tem esse jeitão meio travadão, né. E o De Niro já teve alguns momentos mesmo, mas eu acho que é interessante isso aí que o Júlio falou, que o Cantando na Chuva, ele tem essa vibe realmente crítica, né, em relação a algumas coisas, e do cinema mesmo, né, além dele ser um dos musicais mais importantes aí da história de Hollywood, tem influenciado várias outras produções, como o Eric citou aí. Ele é um dos filmes, na verdade, que melhor falou didaticamente, assim, sobre a história do cinema, né?
Exatamente.
E sobre um dos momentos mais importantes do cinema, que foi essa transição aí do cinema mudo pro cinema falado, né?
Porque, Will, que a gente viu muito isso retratado em documentários ou até em livros de cinema, sabe? A transição. O Cantando na Chuva, ele pega ali nos anos 50, que os musicais, aliás, já tinha passado a onda um pouco dos musicais, sabe? Que foi uma febre ali nos anos 30, 40, e aí a onda já estava começando a dar uma diminuída pro faroeste ressurgir ali nos anos 50, 60, E é porque assim, Hollywood ela vive em ondas, né? Tem um período de grandes musicais, mundos musicais pra caramba, não sei o quê. Aí tem década de musical. Aí depois tem um período de faroeste, tem vários faroeste. Como a gente vive atualmente o período dos super-heróis, sabe? Pelo menos nos últimos 15 anos, a gente tem uma onda gigantesca de filmes de super-heróis que possivelmente vai dar uma diminuída, vai dar uma passada, mas eu acho que ainda não perdeu a sua força, sabe? Mas o Cantando na Chuva, o fato dele ser didático em mostrar assim, olha, o cinema era feito dessa forma, e aí, com a chegada do cinema falado, mudou tudo, mudou toda a forma de se fazer, porque o jeito que ele explica mostra assim, caraca, era muito diferente. Realmente você entende a dificuldade dos estúdios e dos atores de se adaptarem a essa nova tecnologia que chegou, né?
Muitos cineastas, na verdade, eram contra totalmente o cinema falado. E não apenas por questões românticas e narrativas, assim, sabe? Mas porque na cabeça deles o produto cinema transcendia essa vibe de idioma. Porque o cinema mudo, né, aqueles diálogos que colocavam lá nos quadrinhos, né, entre as cenas, era só trocar os fotogramas ou então colocar a legenda pontual lá nos dizeres, né? E para eles, essa universalidade do cinema em geral, que era até ali o cinema mudo, iria ser quebrada com essa ideia dos estúdios colocarem filmes ingleses, filmes russos, né, e por aí vai.
O que eu acho interessante é que dentro desse contexto, o Cantando na Chuva, ele funciona como um documento histórico, né? Porque por mais que ele seja realmente um passo a passo, olha aqui o que aconteceu, entenda bem, você tem um panorama muito bom, não só da fase e de como realmente, como eram chamados os talkies, né, que eram os filmes que eram falados, como os talkies inicialmente eram vistos com total descrença, achavam que era mais um gimmick, né, mais uma atração frívola da indústria, e como ele acabou saindo de ser um projeto da indústria de atração de público para nova regra, né. E dentro desse ponto, acho que o filme até deve ser preservado não só pela sua característica cinematográfica em si, mas como um documento histórico de uma transição de época, que até por causa da distância que nós estamos, né, quase 100 anos, o filme se passa em 27, já estamos em 17. Então, até pela distância, é importante a gente ter contato com filmes assim que estão no meio do caminho e enxergar a maneira como ele mesmo interpretava a passagem histórica que o cinema sofreu, né?
É interessante que o filme ele faz não só uma homenagem para o cinema dessa época, mas ele também faz uma sátira, né? Porque você tem uma cena, inclusive, no filme que o produtor, né, o dono do estúdio, ele tá lá e fala, olha, vou colocar aqui uma mensagem pra vocês, uma coisa que vocês nem vão acreditar. Ele coloca, mas depois ele mesmo ri. E o diretor que tá do lado dele, né, que é o diretor de todas as fitas,
Do Don.
Exatamente. É, ele que dirige todos os filmes do Don, ele olha e fala, isso não tem futuro, né? E a gente já sabe que isso tem muito futuro. Mas é legal que o filme, ele encara isso de uma maneira bem humorada. Ele não faz uma crítica pesada, ele faz uma crítica bem humorada sobre isso e ao mesmo tempo faz uma homenagem ao cinema, assim.
Claro.
E eu acho o Cantando na Chuva, quando eu disse que ele era o musical mais conhecido, o melhor musical de todos os tempos, na verdade ele é o musical mais influente de todos os tempos. Porque todos os outros musicais que vieram depois dele utilizam alguma coisa que foi criada ali.
Com certeza.
Então, o próprio La La Land tem cenas que são... A coreografia são exatamente iguais, assim, que é até uma homenagem. E você também tem um outro filme que fala sobre esse mesmo assunto, que é a transição do cinema mudo para o cinema...
Artista.
Para o cinema falado, que é o Artista, que faz isso, que é até um filme que ganhou o Oscar há pouco tempo atrás. Eu acho que é até um payback, pelo Cantando na Chuva não ter, né, ganho esse prêmio na época dele... Mas ele conta exatamente a mesma história também fazendo isso, fazendo uma homenagem por um lado e uma sátira por outro. Sabe que uma das coisas que tem no filme que eu acho legal é que eles não sabiam direito onde colocar o microfone, né? Uma cena muito engraçada.
Sim.
A atriz lá e ela tenta falar e o microfone... Eles posicionam o microfone num arbusto e o microfone não pega porque ela fica virando o rosto, né? E ela atua daquela forma toda teatral, né?
Ela fala que nem tu, Rogério. Tu tá falando direcional pro microfone aí. E aí, se tu... Vira teu rosto e fala aí, Rogério, vai.
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Tá ouvindo, mas, né? ele perdeu
os... Tá longe, ó.
Exatamente.
Tá,
e o diretor fica lá. Fala pro microfone, caralho.
Atenção, vamos começar. Silêncio!
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 Rodando!
Ela tem que falar no microfone. Eu não consigo gravar. Corta!
Ah, o que houve, Dexter?
Lina, escute, Lina.
Você não se lembra? Eu já disse, há um microfone aqui, no arbusto.
Sim.
Você tem que falar nele.
Eu estava falando, não estava, senhorita Dinsmore?
Sim, minha querida, mas por favor, lembre, timbre sonoro. Pierre, você não devia ter vindo.
Pierre, você não devia ter vindo.
Sim, sim, querida, está melhor.
Espera um momento. Agora, Lina, escute. Aqui está o microfone, bem aqui no arbusto.
Sim.
Agora fale nele. O som sai por este cabo até a máquina. Um homem grava num grande e moderno gravador, mas primeiro você tem que falar no microfone, no arbusto. Tente de novo.
Céus, que bobagem.
Ah, ela vai conseguir. Lina, não fique assim. Estamos nervosas no primeiro dia. Ela vai sair bem. Ah, e por falar nisso, Roscoe, sabe naquela cena em que eu apareço e digo Princesa Imperial da Noite? Eu não gosto dessa fala. Será que eu posso mudá-la e dizer o de sempre? Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
É claro. Posso? De qualquer forma, está bom. Ah. Mas no arbusto! Atenção! De novo... Silêncio!
Silêncio!
Rodando!
Mas era o quê? Já que tu ia falar em relação a essa questão do microfone?
Então, sabe que a Gina Holland, em algumas cenas de dança, o diretor posicionou o microfone no peito dela, exatamente como acontece no filme, que eles escutam o coração. Isso acontece no filme de verdade. Tem uma cena de dança que eles decidiram colocar o microfone ali no peito dela pra captar qualquer... ela cantando e tudo. E você escuta o coração dela, cara. Então, quer dizer, já em 1940... O filme é de quando? 40 e...
52.
52. 40? 52. Em 52, deve ter sido gravado em 51. Ainda nesse tempo, eles ainda não sabiam direito onde colocar o microfone, cara. Então, pra você ver, né? Eles estavam tirando sarro de uma coisa que eles mesmos...
A dificuldade,
estavam fazendo,
né,
ainda, né?
Acho que o objetivo do filme, ele tem esse grande objetivo de homenagear os grandes musicais. Ele homenageia o cinema através dos musicais, né, dos números musicais, assim, inclusive passando por cenários. Eu acho que mérito disso é, com certeza, a maior parte desse mérito é do Gene Kelly, que é, se não, o maior ator de musical da história de Hollywood, ao lado do Fred Astaire. Só que a diferença do Fred Astaire, acho que o Fred Astaire dançava melhor do que o Gene Kelly. Mas o Gene Kelly é mais bonito. Então...
O próprio Donald O'Connor, eu acho ele mais gingado que o Gene Kelly, né, cara?
Sim, não, ele é bem mais rápido, né?
É, não ser o gênio do Kelly, né? Não ter todas aquelas ideias, realmente,
não, e o galã, o Gene Kelly é galã.
Pois é.
Ele colocava em qualquer pôster o rosto do Gene Kelly. Você diz, caraca, sabe? É que nem colocar
o Cary Grant da vida, James Stewart, né?
Exatamente.
O filme também tem um lance, além dessa questão que o Juras falou, de colocar os atores em xeque, né? Os grandes atores da época em xeque, se eles realmente eram artistas completos mesmo, de até abordarem isso no filme, né? Como algumas falas, eles se verem em situações ridículas e eles tendo que provar agora com a voz que eles eram grandes atores mesmo, como também eles indagam ali, cara, o cinema de Hollywood da época. Em relação a muitas tramas bem óbvias, né? Em duas cenas especificamente ali, quando o Lockwood conta que ele vai fazer um filme sobre a Revolução Francesa, e o personagem lá do Donald O'Connor, que é o Cosmo Brown, ele adivinha toda a história, ele já sabe o que vai acontecer. Ou então quando a personagem da Debbie Reynolds, a Kate Sheldon, ela diz que, tipo, se você viu um filme, você viu todos, né? Então ele usa essa brincadeira,
que
essa
frase
leveza.
Maravilhosa.
Exatamente, ele usa essa leveza, essa organicidade pra fazer uma outra crítica também ao cinema da época também. E até faz um conflito ali entre o teatro e o cinema, né? De quem eram os atores de verdade ali da época, né? Então, é mais um contexto ali, né? Um plano de fundo que ele discute também.
Com certeza. O caso da Debbie Reynolds, né? Debbie Reynolds, uma das grandes atrizes do cinema aí, mãe de Carrie Fisher, Princesa Leia. A personagem dela é muito legal, porque, como o Yuka falou, ela é atriz do teatro, né? E no teatro, não tem migué, meu irmão. Sabe? É você de frente pro público, atuando, falando, cantando, dançando e tudo mais. Não tem o esconde do cinema, sabe? Porque o cinema da época era o seguinte, você fingia que tava fazendo alguma coisa, era pantomima, né, cara? Fingia, tava tocando uma música absurda, não existia fala, então por isso que ela criticava assim, mas esses atores de cinema, eles nem atuam, sabe? Não, nem é atuar de verdade, vocês estão fingindo alguma coisa. ali, sabe? E aí, é a frase que ela fala assim, se você já viu um filme, você já viu todos. E não só isso, ela ainda diz, filmes são bom entretenimento, mas as personalidades não me impressionam. Eles não falam, não atuam, fica apenas fazendo caretas. Que é tipo assim, demonstra que você tá apaixonado e faz uma careta de apaixonado. Demonstra que você tá triste, aí faz uma careta de triste. Assim, sabe? Era exatamente o cinema mudo. E como o Wilker falou, deixava o cinema. O cinema mudo, ele deixava o cinema internacional, universal, porque como não existia fala de verdade, ele podia escrever ali naquelas letrinhas o que fosse, em qualquer língua, entendeu? Então deixava realmente o cinema universal, e talvez seja um dos motivos do cinema ter crescido muito no mundo inteiro, né, o cinema mudo, né? Ele quebrou essa barreira, né?
E é legal que nesse ponto, a Kathy, ela acaba se contrapondo ao Dom, né? Porque acho que uma das sequências mais legais do filme é na abertura do filme mesmo, né? Que pedem, conta a sua história pra gente. E ele vai narrando a história, e a história que ele tá contando é completamente diferente do que tá acontecendo. Então chegamos na ensolarada Califórnia, e uma chuva desgraçada, sabe? Nunca perdi dignidade, ele fazendo o número de cair no chão e se jogar.
Não, eu quero a história desde o começo.
Ah, Dora, na frente de todas essas pessoas,
A história do seu sucesso serve de inspiração para os jovens do mundo inteiro. Por favor, Dom.
Bom, para começar, qualquer história sobre minha carreira teria que incluir meu grande amigo Cosmo Brown. Somos amigos de infância, crescemos juntos e trabalhamos juntos.
Conte.
Dora, eu tenho um lema que sempre me acompanhou na vida. Dignidade. Sempre dignidade. Isso me foi transmitido por papai e mamãe desde o começo de minha vida. Estudei nas melhores escolas, inclusive a escola de dança, onde encontrei Cosmo pela primeira vez. E junto com ele passei a me apresentar para todos os amigos de meus pais.
E nesse contexto, você vê que assim, até na questão da dignidade que ele tá levantando, é o seguinte, cara, o Dom é um cara pragmático. Ele teve que entrar em casa que explodia, vai embora. Ele teve que pular de moto em precipício.
Ele começou como dublê, né? Como dublê, assim, ele se arriscava, né?
Isso, ele entra, tem aquela montagem maravilhosa, ele pulando do precipício com a moto, ele entrando na casa, a casa explodindo. E quando o Cosmo pergunta pra ele, né, é isso que você tá fazendo, ele é isso que paga as minhas contas. Ele é muito pragmático. E enquanto isso, a Kathy, ela faz o oposto, né? Ela se vê como uma grande atriz de teatro. Não, porque eu sou atriz de teatro, eu trabalho no teatro, vocês são bidimensionais, vocês não têm graça, vocês só fazem pantomima, etc. E aí depois, vai pra festa e ela sai do bolo e ela é uma dançarina de entretenimento de festa, né?
Então... Mas é porque também ela se rendeu, né? Todo mundo tem que pagar a conta no fim do... Né?
Exatamente.
E acho que isso que é a parada legal, porque o Dom, ele é o cara que ele sabe que ele pode não ser um grande ator, tanto que em uma conversa ele fica abalado, vai perguntar, Cosmo, você fala pra mim que eu sou um ator bom, por favor? Em uma conversa ele fica abalado com isso, mas ele tem consciência de que ele paga as contas dele, enquanto a Kathy tá no oposto pensando, não, eu já sou uma grande atriz, eu já estou no momento que eu não sou uma grande atriz. E acaba servindo como um contraponto interessante na primeira metade do filme, principalmente, né?
Eu só queria primeiro corrigir uma coisa que eu falei, acho que eu falei Gina Holland e na verdade é Debbie Reynolds, desculpem.
Sim.
Não xinguem nos comentários. Mas eu não acho que ela só se rendeu, não, porque em um momento do filme ela fala que não liga para as personalidades, e mais pra frente ele descobre que ela assinava 5 revistas de fofoca da época. E que ela, na verdade, tinha assistido a 8 filmes dele. Então,
ela admirava o cinema, é verdade.
Na verdade, ela era, tanto quanto ele, ela só era uma garganta. Ela só falava porque ela achava bonito passar essa visão do teatro. Não, porque eu sou do teatro, tem Shakespeare no teatro. Olha que maravilha, vocês não fazem nem um pouco disso no cinema, vocês só ficam fazendo.
Mas é porque ela viu uma forma, Rogério, de impedir o galanteio do Dom logo de cara ali, sabe? Senão, ele nem é ator de verdade aí, sabe? Ela tentou uma forma de dar uma cutucada nele, assim, rapaz, acorda aí, filho, né?
É desvencilhar dele naquele momento, né?
Não, e complementando isso que o Júlio falou e o Rogério ratificou aí, fica muito claro esse lance também dela não apenas esconder a admiração dela pelo cinema, mas também querer ganhar uma grana naquela aparição dela dentro do bolo, tá ligado? Aquilo é muito, tipo, eu tenho que fazer isso aqui pra ganhar uma grana, sabe? Eu não sou tão orgulhosa assim.
É, mas assim, eu acho que o filme, ele quando eu falei ali que ele é didático, mas é porque ele mostra exatamente como era feito o cinema da época, sabe? Ali nos anos 20. E a evolução, sabe? O quanto a gente estava evoluindo o cinema como indústria, sabe? Como arte. É tanto que tem um momento lá, a Lina, né? Lina Lamont, ela é bonita pra caramba e tudo mais, né? Uma estrela do cinema mudo. Mas quando ela vai falar, ela tem uma voz meio gasguita, ela fala errada as palavras, sabe? Então nunca deixavam ela falar em público, sabe? Quando o filme acabava, todo mundo aplaudindo, aí o Don e a Lina subiam no palco, e aí ele falava assim, muito obrigado a todo mundo pelos aplausos, o quê? Nós dedicamos esse filme a vocês. E aí a Lina ia falar, aí ele, não, mas eu muito obrigado, sabe? Ele nunca deixava ela falar, mas por quê? Porque quando ela ia falar, ele não queria quebrar a magia, sabe? A magia das grandes estrelas de Hollywood, sabe? E essa transição... Cara, é um negócio real, cara. Isso aconteceu mesmo. Quando saiu do cinema mudo pro falado, muitas estrelas do cinema mudo pararam de fazer filme. Porque
exatamente.
Não conseguiu cantar, não conseguiu falar direito, não tinha dicção. É tanto que criaram até os instrutores de dicção. Tem uma parte do filme que é maravilhosa, que é uma instrutora falando tal, tel, ti, tal, tu. E aí a Lina vai falar, ela tá, te, ti, tá, tu. Sabe? Ela fala um negócio bizarro, assim.
Que existe até hoje, né, Juras?
Exatamente.
Esses elementos aí colocados no filme em relação à dicção,
isso.
Em relação à aula de canto e tal, todas essas pessoas, o Ryan Gosling mesmo e a Emma lá, fizeram um laboratório de um tempão, assim, eles precisaram fazer pra interpretar daquela forma, dançar daquela forma e cantar também, né? Então são elementos resgatados até hoje, assim. O Cantando na Chuva tem essa riqueza de retratar esse outro lado do cinema e a evolução do cinema, né? O fazer dele... que não envelheceu até hoje, né? É algo ainda muito câmera de gente, né?
Com certeza. Não, e eles criticam, inclusive, a forma como se tratam as celebridades, sabe? Tipo, das revistas de fofoca e tudo mais. E aí, a Lina, por exemplo, ela acredita que eles são noivos, ela e o Dom. E eles não têm nenhum relacionamento. Sabe? E a frase que ele diz é maravilhosa, assim, mas você é meu noivo, não sei o que, assim, não, nunca, não há nada entre nós, nunca houve nada entre nós, apenas ar. Isso é maravilhoso, mas caraca. É
não, o cara tá falando que não é afim dela, né? Que tá com a outra. É. E mesmo assim ela diz: você tá ficando louco, todo mundo sabe que você é apaixonado por mim. O cara, tu tá ficando doida? Eu não gosto de você, eu tô com ela, velho.
Uma outra fala ótima é quando o Cosmo e o Dom encontram a Kate, ele fala: caraca, finalmente encontramos você, estávamos procurando em todos os bolos da cidade.
Mas, cara, quando chega a tecnologia, né, eles lançam um filme, né? Um filme famoso deles e tudo mais. E aí, lá na confraternização, né? Um coquetel de lançamento, pois o after party, na verdade, né? Tem uma reunião na casa do presidente do estúdio. E eles, não, vou mostrar aqui pra vocês uma tecnologia nova. O cara tá insistindo pra caramba aí pra mostrar. E aí ele mostra pela primeira vez um filme falado, né? Com sincronia, né? O cara falando e a voz saindo. Uhum. E todo mundo fica chocado e fica com aquele negócio assim... Ah, isso não vai pegar, não vai dar certo. Muito como...
Tem um cara aí atrás falando, né?
Exato.
Tem um cara lá atrás falando.
Aí ele fala, não, eu tô aqui atrás. Não tô lá não, sabe? E aí, cara, é uma rejeição que todos nós temos, sabe? Quando chega uma tecnologia nova. Quando a internet surgiu, ninguém dizia assim... A internet vai acabar com jornais? Jamais, impossível o jornal acabar, uma revista acabar, impossível, né? E aí era a rejeição pra nova tecnologia, pra praticidade, pro negócio novo. É tanto que quando eles falam assim, não, vai sair um filme novo aí, que é o primeiro filme falado com musical e tudo mais, que é o cantor de jazz, né? Que é o filme lá da Warner, que vai ser, vai usar essa tecnologia, e todo mundo, ah, vai fracassar e tudo mais, aí sai a bilheteria do fim de semana, é o líder do fim de semana, diz assim, não, mas na segunda semana vai fracassar, e aí ele continua funcionando pra caramba, aí todo mundo, gente, aí os caras estão filmando um filme mudo, aí o presidente chega lá, para tudo aí, vai ser falado agora, do nada, sabe, Muito bom isso.
Isso é bem normal, Juras, porque é, tudo que é novo, assim, dentro da indústria, não só na indústria do cinema, mas na vida, né, gera um medo da obsolescência, porque quando você pensa que toda a sua carreira tá fundada no status quo, né, nas coisas serem como elas são, e aí vem algo que tem o potencial de mudar até de uma maneira até incompreensível, né, as implicações daquilo na hora. Quando você vê que toda a sua carreira tá na mão de uma tecnologia nova, as pessoas geram resistência, né? Isso me lembrou muito o 3D, que da mesma forma como quando o 3D voltou, né? Porque o 3D é bem antigo, da década de 50, os primeiros filmes em 3D Sim. que foram lançados nos cinemas, mas quando eles voltaram, principalmente depois de Avatar, e ver aquela onda que todos os filmes eram 3D, sabe? Você pegava a comédia romântica, voltava sem 3D. Foi muito que aconteceu com os talkies na época, que todos os filmes, eles começaram a encher os filmes de fala, eram muitas falas muito rápidas, pra conseguir mostrar pro público, olha que legal que temos o filme falado agora.
Exatamente.
Então eles abusavam a tecnologia, né? Não. Colocava a galera falando roteiros imensos, centenas de frases por minuto, só pra mostrar o povo falando a tecnologia nova, né?
Mas essa chegada das falas, ou do 3D, ou do crescimento da tela, né, pra scope lá, e tantos outros artifícios, né, que introduziram no cinema, a maioria deles foi criado pensando mercadologicamente, velho, não do ponto de vista artístico, sabe? A fala, ela veio, se deu no cinema por conta da diminuição de pessoas que estavam indo pro cinema. A Broadway estava começando a lotar mais, os teatros estavam começando a ficarem muito mais atraentes pra isso, sabe? Então, o cinema, ele tem essa urgência sempre, sabe? Quando começou a ter videocassete, foram criadas outras coisas pra o público ir lá pro cinema. O tempo aumentou, né, de lançamento, Sim. foi introduzido 3D, sabe? Foram criadas várias coisas. E o cinema falado é outro ponto que também foi criado, não do ponto de vista artístico apenas, mas principalmente mercadológico, cara.
Sempre se falou muito assim, né, de o VHS vai acabar com o cinema. Aí não acabou. Aí o DVD. Não, o DVD agora vai acabar com o cinema porque tem os extras, né? Tudo aquilo que a gente queria saber dos bastidores vai ter um DVD. Então a gente não precisa ir pro cinema, a gente vai ter um material completo. E aí sempre houve uma janela, sabe, entre o home video e o cinema. Então o cinema, ele permaneceu. E é isso que o Wilker falou, passou pela televisão. O pessoal dizia que a TV ia matar o cinema, sabe? E o cinema teve que se reinventar muito pra continuar atraindo as pessoas, né?
E você vê que o cinema evolui com a fala, mas não evolui tanto, porque o que era um filme mudo? Era um filme que tocava a música o filme todo, né?
Sim.
E aí você vai direto pro musical. Então, quer dizer, eles não imaginaram, vamos fazer um filme com falas, com um enredo, com uma trama. Não, vamos só adaptar, vamos fazer os atores cantar. Então você tem um grande boom de musicais assim que o cinema falado aparece, e só com o tempo que eles vão aprendendo a usar a ferramenta e fazer filmes mais com tramas mais elaboradas e tudo mais. Era só uma transição pequena no começo, né? E como sempre, tudo vai aos poucos, vai se alternando, vai mudando, né?
É bom a gente lembrar, já que a gente tá falando isso aqui pra o pessoal depois não ficar, mas e em tal lugar? Ó, a gente tá falando aqui de Hollywood, né?
Ah, sim!
Rigorosamente aqui de Hollywood.
Até porque o filme retrata Hollywood, né? Então não é
cenário de Hollywood, exatamente. Não,
e eles dizem, inclusive no filme, que o musical é o gênero americano, né? Tem até uma cena que ele tá subindo e tá dizendo, este é o nosso gênero, o gênero americano e tal. Então, obviamente, a gente tá falando de Hollywood.
Exato. E mais, né? É tanto que essa transição do cinema mudo pro falado foi um impacto muito grande. Talvez um dos mais revolucionários da história do cinema. Acho que ao lado do preto e branco pra cor, né? Acho que são as duas maiores mudanças da história do cinema. Assim. Porque 3D e tudo mais, isso não é nada, né?
3D é uma razão, gimmick, a razão de aspecto, né, também, né?
Razão de aspecto, que era 4x3.
A razão de aspecto
3,
mudou muito a narrativa, né?
Exato, widescreen, né?
Todos os diretores, quando eles faziam filme, eles pensavam na razão de aspecto. Então eles tinham que colocar... Se você pegar os primeiros filmes do Hitchcock, ele reunia muita gente ali no meio da cena, entendeu? Pra caber aquilo ali. Até O cenário era pensado dessa forma, tudo era pensado
Tarantino
dessa forma.
Tarantino é um sortudo por já ter nascido como cineasta na época do widescreen, sabe? Porque ele é o cara, um dos que mais sabe aproveitar o widescreen, ele, o Nolan, o Villeneuve e tudo mais. Mas só citando aqui na época da transição do cinema mudo, quando aconteceu a transição em vários musicais, foram os primeiros gêneros, né, a entrarem no cinema falado, foram os musicais para justificar. Assim, agora é falado, a gente tem que cantar e dançar, né? Tem que ter tudo, né? E aí, o Chaplin, ele demorou para entrar. Ele só entrou em 40 no Grande Ditador. E ele dizia assim, ó, todo mundo falava, ah, Chaplin, mas e aí, não vai entrar no cinema falado e tudo mais? Ele, não, só vou falar quando eu tiver algo para falar. Por enquanto, ele tava só fazendo os filmes dele de pantomima, né? Os filmes mudos e tudo mais. E aí o cara vem com um Grande Ditador, né? Olha,
ele escolheu o filme pra falar, né? Deu um chute na cara, né? De todo mundo.
Os maiores discursos da história do cinema tá no Grande Ditador, né?
Exatamente.
E manteve a identidade, né?
Exatamente, manteve a identidade.
Ele conseguiu fazer a mistura. Ele trouxe a pantomima dele, continua lá, sim, né? Naquela cena maravilhosa com o Globo, por exemplo. Continua lá. Ele só adicionou, ele não fez uma substituição.
Exato.
Né? Acho que
mas sabe que
acaba se destacando ainda
mais. Mas sabe
que
o Chaplin era tão genial que até quando ele saiu do estereótipo, que ele é um dos meus filmes favoritos do Chaplin é Monsieur Verdoux, que é um filme
muito
de mistério, suspense, que é muito bom, cara. Então você vê como o cara é um gênio, né? Quando o cara é gênio, não tem nem o que dizer.
A gente já fez duas edições do RapaduraCast pro Charles Chaplin. São RapaduraCast mais históricos, assim como, né? São bem antigos e tudo mais. Em outra época de se fazer podcast, mas ainda são registros maravilhosos e históricos desse monstro, né? Que era o Charles Chaplin, né?
Tem algo nesse filme que eu acho muito importante também, que é a fotografia e o uso do Technicolor, né?
Maravilhoso.
Sempre que eu vejo esse filme, eu fico embasbacado, velho, com
as cores, né, mãe?
Com o trabalho. Exatamente, o Harold Holson lá, ele foi muito inteligente e dá intensidade total ali na fotografia. E o figurino, extremamente colorido, ele dimensionalizou tudo aquilo ali, sabe? O Technicolor, ele já existia há décadas antes, né?
Sim.
Quando o Oz chegou nas telas, né? O Technicolor também já existia há muito tempo, né? Mas eu acho que, assim, o Cantando na Chuva, ele trabalhou de uma maneira tão linda, assim, o Technicolor, que ele chega realmente, pra mim, a se igualar mesmo com o próprio Oz, sabe? Ele tem um lance, cara, esse trabalho do Technicolor, além de toda, de ir lá dentro mesmo, na saturação, né, de pegar os quadros e tudo mais, o pessoal tem o trabalho de pegar frame e pintar quase à mão, velho, sabe? O próprio Oz tem isso, tem frame pintado à mão.
A felicidade não se compra, né? A felicidade não se compra, ele foi... O Technicolor é uma marca, tá? É uma marca, uhum, que é uma empresa que era especialista em transformar filme preto e branco em cor e também pegar filme colorido e deixar as cores mais vivas, né? Tanto que, às
exato,
vezes,
exato.
Até a escolha... O Cantando na Chuva, ele é tão feliz em muitos sentidos, que o figurino deles parece que já estavam preparados pro Technicolor, sabe?
Não, foi perfeito ali, cara. O jeito que foi selecionado, assim, por parte lá do figurinista, né? E como o Harold soube usar a forma, os planos, o modo que ele enquadrava ali. Tem plano que você pega... Tem plano não, vários planos que você pega, a gente quase consegue moldurar, né? Fazer quadros lindíssimos,
exato,
assim. Do ponto de vista estético, é muito bem sucedido, sabe? O filme, assim, muito eficaz. E traz, e o que é mais importante pro filme, no caso, pra narrativa, né? Ele traz o que o filme precisa falar. Esse tom alegre, esse tom orgânico, sabe? Daquilo do show acontecendo, daquilo ser irreal pra sua cabeça. Você olha aquilo ali, até hoje, cara, a gente tá em 2017, a evolução do cinema foi total, assim, mas ainda hoje, quando você olha para aquilo ali, aquilo te encanta visualmente. Tem, eu acho que quase 80% dos filmes que é feito hoje em Hollywood não tem a capacidade de causar espanto visual como o Cantando na Chuva tem, sabe? Porque,
sim,
é tudo muito bem pensado, cara. Narrativamente falando mesmo, sabe?
A própria direção de arte, que eles aproveitaram que o tema era Hollywood, que eles estavam dentro da indústria de Hollywood, e aí eles pegam cenários pintados propositalmente e usam aquilo de maneira que você, às vezes, nem consegue entender se aquilo é real ou não é. E eles brincam com isso, porque aí, inclusive na cena do O'Connor, quando ele faz aquela o jogo de fazer rir, né? Ele... Exatamente, ele laugh, sobe, né? Nessas make pinturas, né? E aí você fala, caramba, puta que cara tá fazendo? E aquela pintura... E você sabe que aquilo, você tem a impressão que aquilo é uma parede. E isso. Não é uma parede, é uma rampa. Só que ela tá pintada de tal forma que você não consegue perceber, é a perspectiva. Então até nisso eles trabalharam, né? Na fotografia também, Rogério, e na direção
Donald
de arte.
O'Connor. A gente fala muito do Jenny Kelly, da Debbie Reynolds e tudo mais. Mas o Donald O'Connor, esse filme ele rouba, ele interpreta bem
ele rouba.
O papel do amigo, do companheiro do Jenny Kelly, sabe? Mas em muitos momentos, quando você olha os dois dançando, você sabe que o Donald O'Connor ele dança muito mais que o Jenny Kelly, sabe? Porque a velocidade dele e tudo mais. E pode reparar, cara, todas as cenas de dança deles, principalmente as que tem sapateados, você vê o sorriso no rosto, cara. Eles estão sempre sorrindo, cara. Não, é pra mostrar, cara, que o musical é a felicidade. Esse musical específico, né? Não é porque todos os musicais têm que ser assim, né? Tipo, Os Miseráveis, tem nada de sorriso, né?
Sim. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Mas...
Agora tem um ponto aí, Júris, específico, assim, né, que a gente tem que... A gente não pode deixar de falar. Como o Gene Kelly era visto pelos demais atores e
tirando,
tal.
Né? Próprio... Tirando, né?
Exatamente. O próprio Donald O'Connor, nessa tomada aí, Making Love, que você estava comentando...
Ele vai rolando no chão e caindo no chão e batendo no chão.
Ele disse que assim, ele se deu tão por inteiro a esse papel a esse número especificamente, que com medo do que o Gene Kelly podia fazer, porque quando as pessoas erravam, quando não estava tão bom... por exemplo, a atriz mesma, a Debbie, ela disse que a dor que ela sentiu gravando, cantando na chuva, foi a mesma dor que ela teve pra fazer o parto, assim.
O parto,
Sabe? O cara xingava ela porque ela não sabia dançar. Inclusive, o próprio bailarino, né, que o Júlio citou aí, imortal, cara, como é o nome dele?
Fred Astaire
também foi um dos grandes professores pra ela saber dançar. Mas o Donald, cara, ele depois de Make and Laugh, ele passou 3 dias de cama, velho.
Mas caiu tanto no chão, mano.
Ele ficou um dia inteiro filmando.
Ele praticamente treinou
exatamente, cara.
Ali, caindo no chão toda hora ali.
E ele ficou um dia inteiro filmando essa cena. E eles descobriram que tinha um problema na cor. E ele precisou no dia seguinte repetir, cara. E aí ele ficou... E sabe que ele fazia tudo isso? Você consegue perceber o quão rápido ele faz e o quanto ele acompanha? Porque tinha duas coisas. Ele precisava impressionar o Gene Kelly, que era diretor do filme também.
Yes.
Uhum. E o Gene Kelly realmente tinha uma personalidade um pouco forte. Então ele fazia tudo isso no estalo de chicote. Ele fazia tudo isso no...
Um pouco forte.
Ele fazia tudo isso no estalo do chicote, como dizem. Então ele tentava impressionar e por isso que ele conseguia fazer tão rápido, cara. Eu nem sei se ele é tão bom assim ou se a pressão fez com que ele ficasse tão bom assim.
Não, ele é muito foda.
Ele é fantástico, cara.
Tem uma música, Rogério. Rogério, tem uma música que é Moses, né? Que eles estão... É na hora que eles estão...
Muito boa.
Que o Don, ele tá treinando a dicção, né, e tudo mais.
Exato.
E aí entra lá o Cosmo, né, e aí eles começam a brincar com o professor lá de dicção, e eles começam a dançar e sapatear em cima da mesinha lá.
Da mesa.
Num espaço curtíssimo. Como? E você vê que, meu irmão, esses caras são demais.
Cara, coincidência do caramba, essa Moses Supposes e Making Lag foram as duas únicas músicas que foram feitas pra esse filme. Só essas mesmo foram escritas pra esse filme especificamente. As demais já existiam e tudo mais.
Tipo, isso é importante dizer.
Aquela Beautiful Girl. É, que eles estão fazendo vários comerciais falados, né, e tudo, de várias coisas.
A própria Singing in the Rain, ela já havia tocado em vários outros filmes antes.
É, seis filmes antes. E as músicas todas foram feitas antes e eles precisaram criar a história pra comportar as músicas.
Exatamente, é.
Só quero comentar que a Beautiful Girl tem o verso terrivelmente perturbador de que você é linda e você tem mais de 16 anos. Eu fiquei, caraca, ai, meu irmão, que época.
Droga.
Que época sinistra.
Desde essa época, tá vendo?
Ok. Olha aí. Quando é que vai estourar as bombas dessa época, hein? Tô esperando.
Não, tem uma música maravilhosa, que é... Antes mesmo da clássica e tema do filme e tudo mais, é aquela Good Morning, que tá os três, Good Jenny Kelly, o Don Diocone e a Debbie Reynolds. E é maravilhoso. Cara, você olha eles dançando...
Já te digo, minha favorita,
dançando,
hein, do filme.
Você olha eles dançando e você vê assim, não é possível. Esses três foram feitos pra isso mesmo, sabe? É por isso que a gente tá aqui 65 anos depois falando desse filme, sabe? Porque você assiste aquele e você diz assim, cara, que negócio lindo, maravilhoso e bem coreografado, um sorrisão no rosto, sabe?
Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you. Foda isso.
Cara, agora, por trás disso aí também, tem outra notícia trágica também, que a Debbie, cara, ela estourou alguns vasos sanguíneos dos pés por conta de Good Morning.
Porra,
meu Deus. Foi muito puxado.
Que tristeza saber disso.
E, ó, pra tu ter uma ideia, e o Jenny Kelly foi tão filha da mãe que ele, ainda que ela tenha feito isso tudinho e tal, ele não gostou do que ela fez, do trabalho de sapateado, e ele mesmo foi lá e dublou o sapateado dela sozinho na sala.
Pois é, cara.
Ele era muito paranoico, né, cara? O cara é absurdo, né, mano?
Perfeccionista. Essa cena é tão maravilhosa, eles passeiam pela casa inteira.
Isso.
É, fazendo essa dança,
não, subindo nos
parapeitos,
Rogério, assim. Não, e fazendo uns agachamentos com a joelho. Se a gente fizesse isso, a gente...
Não, e usando objetos,
cara,
né?
Cara, eu abaixo pra poder pegar um sabonete no armário e meu joelho estala.
Com certeza. E eles usam objetos da casa pra fazer, pra colocar na dança. Isso é muito difícil de fazer.
Não, porque e muitas vezes, e muitas vezes plano sequências, né? Sem cortes, assim. Principalmente o Good Morning, eles fazem muitas vezes plano sequência aí, né?
É, aquele plano aberto e deixando os atores à vontade.
Exato.
Né?
A vontade entre aspas, né?
É, vontade entre aspas, com muitas aspas, aliás. O La La Land, ele fez muito sucesso também por isso, e foi uma das coisas que me chamou a atenção na época. Eu lembro que, quando eu fui falar sobre o filme, né, e tal, assim, rede social, essas coisas, muita gente tava falando das referências, né, que ele tava me fazendo. Só que o que me chamava mais atenção ali no La La Land era ver gente real dançando, cara.
Exato.
Nesses filmes do Baz Luhrmann, eu sempre imaginava, assim, que tipo, pô, velho, isso aqui tem muita...
Um dublê.
É lindo, assim, realmente, visualmente, mas eu tenho em mente que isso aqui tem muito dublê, tem muito corte, tem muita coisa feita. Não, ali não, a gente via o Ryan Gosling e a Emma dançando mesmo, a câmera parada e os caras dançando. A gente vê até erro, cara, a gente vê até coisa ali.
Você conseguia perceber que eles não dançavam tão bem, sabe?
Exatamente.
Mas que fazia parte do negócio.
Era aquilo, se aproxima, sabe? Né? Te aproxima.
Exato.
Do filme. Isso, que são pessoas reais dançando. Isso é muito legal.
Isso, isso, velho. Eu acho que os problemas... É que nem o Roger tava falando da fotografia lá do... do Roger Dickens. Pô, é tão perfeito que me tirou
novo,
e tal.
Roger.
Não, não, mas é justamente essa questão. Acho que assim, eu acho que aqueles erros ou alguns deslizes que muita gente apontou... Olha, eles não são tão... perfeitos
eu
e tal.
Acho,
mas eu acho que
também
a beleza do La La Land foi essa também, de a gente ver gente real dançando ali, sabe,
e sabe,
cara?
Sabe que aqui isso também aparece. Tem na cena do bolo, tem que ela sai do bolo e aí depois quando ela encontra o coral e elas vão dançar todas juntas, tem uma serpentina que cai no rosto dela. E eles não... Se fosse hoje em dia, eles cortavam... Não, essa serpentina tem que cair a 2 graus da orelha, sabe? A 10 graus da orelha. Não. Caiu, ela simplesmente, se você ver a cena, ela tira aquilo do rosto e continua dançando como se nada tivesse acontecido. E eles deixaram isso no filme. Isso que é legal deles terem filmado grandes takes, né, com as danças. Porque eles aproveitavam, teve isso, vamos trazer isso pra dentro do nosso filme. Então, isso aproxima o público do filme. Mesmo que seja com uma cena tão pequenininha como uma serpentina no rosto da atriz, isso faz com que o filme fique mais, mais simpático a nós, entendeu? Não é aquela coisa impossível, aquela coisa que você olha a fotografia do Roger Dinkins e você fala, isso não tem nem na vida real, sabe? Mas é brincadeira.
Acho que são propostas diferentes.
É,
ele tá brincando, ele tá brincando. Gente, não, não vai falar isso comigo, não. Vai falar
eu
com
amo
o Roger
Dickens também.
Mas assim, o que eu fico impressionado é que todo número musical, pelo menos a maioria dos números musicais do filme, os atores, eles parecem estar dançando pra gente. Porque eles olham pra câmera, sabe? Eles vêm em nossa direção, assim, sabe? Eles...
Coisa de teatro. Sim. Mesmo, né?
Eles estão se apresentando pra gente mesmo, sabe? Isso é foda.
É um teatro mesmo, assim, olhando pra plateia mesmo e tal, assim, né? E até é que a gente entra, eu acho que, nas atuações também, porque, obviamente, as atuações são extremamente caricatas, né? Intencionalmente. Sim. Até. Até pelos exageros ali das expressões, né? Mas eu acho que no filme ele funciona muito bem ali naquele contexto, sabe? E é aí que a gente já pensa a respeito, né, desse lance de como existiam atores ali completos naquela época, né? O pessoal ali sabia dançar, cantar, interpretar de forma grandiosa, né? Inclusive, dentro de muitas das histórias lá do maluco do Gene Kelly, era dito que ele chegou, cara, por conta disso aí, de querer que todo mundo fosse perfeito e tal, insultar mesmo a Debbie e ela sair chorando, sabe, dos sets de filmagem mesmo.
Essas histórias, por mais que eles sejam importantes a gente ouvir e ter outros pontos de vista e tudo mais, porque a gente normalmente vê o resultado final, a gente não sabe o que é que essas pessoas passaram pra poder lançar esse filme, sabe? E passar por essas situações e tudo mais. Então, dá a impressão que dá uma diminuída no filme, assim, sabe? Assim, cara, não é possível que esse povo foi tão maltratado assim, sabe? A gente fala muito da Debbie, mas o O'Connor, cara, o O'Connor, ele mesmo comeu um pouco de água vassou, porque o Gene... eu li relatos de gente dizendo que o Gene Kelly se incomodava com o O'Connor dançando melhor que ele, cara. Então ele pedia pra ele diminuir. Nossa. A velocidade, sabe? Pra deixar tudo no mesmo nível, assim, sabe?
E eu acho que entrando dois pontos que vocês levantaram, que eu acho que é bem interessante a gente pensar como eles se complementam, porque o musical, principalmente nos últimos 15 anos, ele encontra uma resistência muito grande exatamente pela grande eloquência. Sim. Dele, né? Pelo menos eu tenho exemplo aqui em casa, eu tenho amigos, eu tenho os meus pais falando que não gosto de musical porque é muito exagerado,
conhece.
Porque a referência se pensa em
todo
musical
mundo conhece alguém. Ah, é lá.
Exatamente,
aquela cantoria.
É o
Bazuma,
quando você pensa em musical.
É aquele filme que o povo fica...
A galera
fica
canta
cantando,
do nada,
né? Falando da...
Aqui no Rapadura, tem gente que fala assim... Rapaz, eu não, aspas, né? Não gosto muito de musical porque... ninguém vai pegar uma xícara de café e pegar a xícara e... Olha, a xícara na minha mão... A xícara está quente, sabe? Ninguém faz isso. E muito musical faz isso, sabe? Só que eu acho que é estilo.
É uma linguagem. É uma linguagem.
Não dá pra julgar, não.
Mas aí que entra o ponto e contraponto, porque ao mesmo tempo que um Baz Luhrmann, por exemplo, pode afastar pessoas do gênero por causa da grande eloquência dele, mas essa é a proposta dele, uma coisa que o Jairo comentou que é muito interessante é a maneira como essa naturalidade, essa simplicidade do estar em frente à câmera e errar, né? Aí você vê, por exemplo, no próprio La La Land, na cena que tá o Ryan Gosling com a Emma Stone, então os dois ali, você vê que o Ryan Gosling, ele tá longe de ser um exímio dançarino, sabe? Ele tá meio duro, tá meio torto, mas aquilo ali é importante até porque o filme quer passar, porque se você não traz essa dimensão terrena e mundana pro filme, você acaba afastando o público, então não só é bom, como é necessário pra você conseguir criar esse vínculo. Então, na própria cena que ela sai do bolo, dá pra reparar que ela tá o tempo... Isso muito da personagem também, né? Tá desconfortável com a presença do Don Lockwood ali olhando pra ela. E ela tá sempre, tipo, um pouquinho atrasada em relação às outras. Elas estão um pouquinho na frente em relação aos movimentos. Ela tá, tipo, meio tempo atrasada nos passos, olhando pro lado, desconfortável. E isso é muito interessante, porque embora seja um número ainda muito bem coreografado, quando a câmera sobe e mostra elas de cima, você vê que é perfeitamente sincronizado. Ainda assim, é tão perfeitamente sincronizado que uma delas, a principal, a Kathy, tá imperfeitamente sincronizada e isso é necessário para que a narrativa do filme funcione. Eu acho que é esse balanço entre o fantástico de, por exemplo, Make and Laugh, com o O'Connor dançando sozinho, porque ele começa conversando com o cara, deixa o cara falando sozinho e vai embora dançar pelo estúdio, sabe? Então você pega essa parte do fantástico e pega a parte do mundano pra conseguir fazer com que o público, ao mesmo tempo, se sinta, nossa, que coisa maravilhosa e incomum que eu vi.
Eu acho que isso é característica de diretores coreógrafos, né? Os dois diretores, que são o Gene Kelly e o Stanley Donen, os dois são coreógrafos. Então, eles, por isso que eles dão toda essa atenção e eles desenvolvem os personagens nos musicais.
Exato.
Nos números musicais, né? Você pode ver que na história mesmo é muito pouca história e não tem muito desenvolvimento de personagem. O desenvolvimento fica nas nuances, nos, não só nas letras das músicas, mas nas nuances, nos gestos que eles fazem um pro outro.
Eles apresentam a dificuldade, sabe? Que é assim, de você sair de um tipo de arte pra outro e como você encara essa situação. O próprio relacionamento do Dom com a Kate, né? Ele vai se desenvolvendo de uma forma, eles começam... ele é apaixonado por ela desde sempre, ela nem aí pra ele, né? Ela fugindo dele, porque enfim, ele é uma estrela de Hollywood que dá em cima de todo mundo, sabe? E conquista todo mundo muito fácil. E ela não acha que tem que ser dessa forma, sabe? E o relacionamento deles é construído. Tanto que quando eles terminam aquela música, o Good Morning mesmo, eles concluem lá e eles pensam, pô, a gente devia fazer um musical juntos, né? A gente se dá tão bem junto, nós três aqui, né? O Donald... O Cosmo, né, o Dom e a Kate, que eles deviam fazer um musical juntos, e ela fica feliz pra caramba, tanto que ela dá um beijo nele, sabe? Aí o Cosmo...
É quase uma metalinguagem, né,
sim.
Assim, que eles estavam fazendo.
O Cosmo se sente meio, assim, deslocado, mas foi eu que dei a ideia, né? Ela vai dar um beijo no Cosmo também e ele cai pra trás assim, sabe? Porque o Cosmo era um brincalhão, sabe? Ele fazia caretas e tudo mais. Corta essa cena, vai pro momento mais clássico, icônico, um dos momentos mais icônicos da história do cinema, né? Que é a cena do clássico
Cantando na
Chuva, né? Cara, ele demonstra. Você olha o Gene Kelly, você pega essa cena, tem link aqui no post aqui pra você reassistir. Você olha essa cena e você diz assim, esse cara tá apaixonado, tá feliz, e é por isso que ele tá cantando na chuva. Sabe? Não existe uma outra explicação. Porque é inacreditável.
I happen again, né?
Exato.
I happen again.
Estou feliz novamente, cara. Puta merda, né? Que frase maravilhosa.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Nem parece um cara que tava com 39 graus de febre, que tinha feito essa cena o dia inteiro embaixo d'água, misturada com leite, porque eles decidiram misturar leite na água para dar um efeito melhor na câmera. E, que fez, e essa mistura fez com que a roupa dele encolhesse, né? Essa água quente. Caraca. Misturada com água. E o cara com 39 graus de febre, eles refilmaram muitas vezes, né? Porque ele era muito perfeccionista. E do mesmo jeito que ele dava chibatada nos outros, ele dava nele mesmo, cara. Porque ele cobrava muito de si próprio. Então, ele via a cena e falava, não tá bom, vamos fazer de novo. Até uma hora que os caras falavam, chega, cara. Chega, a gente já usou toda a água do universo nesse negócio. Chega, vamos parar, você precisa se tratar, sabe? O cara com 39 graus de febre. Então, você percebe o perfeccionismo do cara. E, cara, você não consegue ver isso no rosto dele, o cansaço...
O sorriso.
A febre, a doença, de jeito nenhum. Ele tá... Eu acho
apaixonado.
Que essa cena é a cena perfeita da felicidade. Se você quer mostrar o que é ser feliz pra alguém, mostra essa cena. Isso
tanto
é a felicidade de uma cena.
Retratada várias vezes, né? Desse modo também, né?
Exato. Sim, aquela cena do poste, né? Cara. É do poste que ele se pendura assim no poste, se estica assim. Todo mundo já tentou fazer em algum lugar, já levou uma queda, já deu um problema nas costas e tudo mais. Mas cara, ele conseguiu demonstrar no filme a felicidade ao extremo. Sabe? Acho que todo mundo já passou por um momento de felicidade ao extremo que... A primeira coisa que você faz, parece que você dança, sabe? Assim, parece meio que involuntário. O corpo, ele parece que ele quer demonstrar alguma coisa, que você fica dançando. Aí dança. Não precisa dançar que nem o Gene Kelly, né? Você dança, você faz guitarrinha, sabe? Você faz tudo, assim, de felicidade, assim, sabe?
Tem um filme recente aí que retratou... Que ele fez basicamente isso que o Gene Kelly fez, né? Só que de uma maneira mais nerd e tal, que foi 500
com ela. Com ela.
Exatamente.
Total.
É muito lindo, né?
Inclusive. Ele que, também.
No documentário que tem no Blu-ray, tem o diretor de coreografia dessa cena.
Ah,
influenciada...
Legal.
O diretor de coreografia, ele foi influenciado por Singing in the Rain. Ele falou que utilizou vários elementos do musical pra fazer essa cena do 15 dias com ela.
Tô revendo aqui a cena do Cantando na Chuva. É inacreditável, porque assim, não é só música, não é só a performance ali.
É isso que eu ia falar.
Ele faz sapateado na água, cara.
Ah.
E o som é maravilhoso. Ele bate no guarda-chuva e gira. Que negócio maravilhoso.
Na verdade, é um juntado de elementos essa cena, né? É que nem a gente tava discutindo outro dia sobre aquela cena do banheiro lá, do Hitchcock em Psicose. E realmente é um juntado de elementos. São vários elementos pra chegar nesse ponto, né? E se tornar a grande cena do cinema também, no caso do Cantando na Chuva, né? É a trilha sonora, no caso, é a iluminação, é todo o aparato técnico que o Rogério falou também, é o empenho do Gene Kelly, sabe? É a magia ali nos filmes, porque não é simplesmente realizar, não é simplesmente... Bora fazer um remake e fazer isso tudo de novo, com melhor tecnologia hoje. Não, acho que o filme, né, e a arte mesmo não é só técnica, não é só empenho nem nada disso. Eu acho que é a magia de fazer aquilo acontecer, né, das coisas simplesmente funcionarem, né? Como a gente tem exemplo do próprio De Volta para o Futuro e tal, parece que havia algo diferente ali que fez tudo convergir, né, e tudo ficou muito bem acabado, muito bem realizado, né, cara?
E ela é uma cena que ela funciona fora do filme. Porque, pensa bem, ela não conta, ela não tem nada a ver, nada com a história do filme, que é sobre Hollywood, sobre filmes falados, filmes mudos, não tem nada a ver. Só que ela funciona muito dentro do filme, porque é o momento de virada do personagem do Dom, de que agora ele vai fazer o que ele gosta, finalmente ele vai fazer o que ele gosta, e ele não vai precisar viver de aparências, porque eu acho que Cantando na Chuva, se você for analisar, ele é um filme sobre aparências, né? Todo mundo tem a sua aparência que fica defendendo e tal. E naquele momento, ele assumiu o relacionamento. Ele vai fazer um musical, que é uma coisa que ele sempre quis fazer. Então, ele tá cantando na chuva, entendeu? Só que essa cena, se você tirar ela do filme, você pode colocar em qualquer contexto e ela funciona. Ela é tão ícone que ela funciona, sei lá. Se você estiver vendo, acho que se tiver um velório e você botar a cena do Cantando na Chuva, as pessoas vão se divertir, cara. Porque...
Sapatear no caixão.
Não, mas é porque ela agora... o morto bonito. Se levanta do caixão, né?
Falando em morto, que se levanta e tal, inclusive, eu acho que o Siqueira já indicou isso aí, mas tem um filme nacional da Juliana Rojas, que chama Sinfonia da Necrópole, que é um musical brasileiro, extremamente premiado e tal, e tem esse lance, né, dos mortos.
Eu pensava que tu ia falar, Wilber, do Morto Muito Louco. Que começava a tocar.
Taran, 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 taran,
taran, taran, eu também senti essa vibe, cara. Sobre mortos que dançam, morto muito louco, excelente. Thriller.
Muito bom. Mas cara, eu fico impressionado porque essa cena, ela é icônica, né? A gente fala de cinema, grandes cenas da história do cinema. Ela tá lá e não é à toa, sabe? Eu concordo com o que o Rogério falou. Ela poderia estar em qualquer musical, assim, que encaixaria, porque... Se você quisesse exalar felicidade ou estar apaixonado, essa cena se encaixa, porque é muito fácil de se identificar, sabe? É tanto que aquele finalzinho dele, ele batendo na água, com os pés e tudo mais, aí chega o policial e aí ele sai, e aí fica a musiquinha de fundo, tururu, tu, tururu, tu, tu, tu. É muito bonito isso, sabe? Cara, é uma cena muito
bonita.
É lindo.
E é por isso que ela funciona fora do filme, porque... em última análise, o que consegue transcender uma narrativa, o que consegue transcender até o tempo, acaba sendo as emoções que se provam mais genuínas, né? E a maneira como ela é construída, e como vocês comentaram, é muito mais do que só a coreografia, do que só a música, do que só... Tem algo, ela é mais do que a soma das partes dela, né? Quando você olha, você consegue esmiuçar os... Ah, isso funciona muito bem, isso funciona muito bem. Mas quando você olha, tem alguma coisa a mais
isso.
naquilo... que faz com que você consiga apreciar de uma maneira que transcende o próprio filme. E é porque, no fim das contas, é algo muito genuíno. E quando você entende o background, eu vou no meio que na contramão do Juras. Acho que, mesmo sabendo que ele estava sofrendo com 39 graus de febre, que a roupa dele encolheu, de alguma forma, eu não acho legal ele ter torturado a Debbie Reynolds emocionalmente.
Não, claro que não. Pelo amor de Deus, que ninguém concorda com isso.
Por favor, né?
É. Mas o meu ponto, é que nesse caso especificamente, principalmente nessa cena do Cantando na Chuva, quando você olha essa cena e eu sei do background, eu penso, cara, como, ainda fica maior a cena, sabe? Porque, apesar de tudo, o Jim Carrey ainda conseguiu construir uma cena que mostra emoção genuína, quase crua ali, apesar de todas as intempéries, a ponto de conseguir transcender a narrativa, transcender a geração para qual ela foi exposta, transcender quase o cinema, né? Porque você não precisa nem gostar de cinema para ver essa cena na TV e falar, caraca, que cena legal,
exato.
Que momento não, bacana.
E mais, Eric, essa exigência dele não era específica e direcionada para Debbie Reynolds. Ele exigia pra caramba do dono de O'Connor e dele mesmo, cara. Porque o cara fazer uma cena dessa na chuva, com febre e tudo mais, não era direcionado, sabe? Não, ele era exigente, ele queria trazer o melhor.
É maluco,
e ele trouxe o melhor pra gente, entendeu? A gente tá vendo o resultado no filme aí.
Maluco não, excêntrico.
Não, é o lance do Hitchcock também, né, mano? Que eu comparei.
Sim,
novamente,
a mesma coisa, exatamente.
Mesma coisa, né?
O Kubrick também.
Também.
Kubrick, mesma coisa.
O Fred, que lá do Exorcista, que ele ficava com a arma na mão atirando no set. Deixar o povo aterrorizado, imagina. Puta merda. Isso é demais. E assim, eu acho que depois que passa essa cena, e é muito bonito e tudo mais, a gente vê um outro momento e é uma outra crítica a Hollywood. Depois lá dos microfones, né, eles tentando encaixar os microfones e criando os pseudo-lapelas ali no comecinho, né, aquele gigante, aí colocava uma flor gigante assim pra esconder o negócio e tudo. E aí ela ficava andando e as pérolas balançando assim, um barulho absurdo. Acontece uma coisa aqui que é assim, a Lina, ela ainda é o grande rosto do cinema. Ela não canta bem, então vamos o quê? Vamos contratar alguém que canta muito bem pra dublar.
Dublar. Né?
E aí ela faz ela finge que tá cantando, mas na verdade quem tá cantando é a Kate, né? A Debbie Reynolds ali, né?
É a aparência de novo, né?
Sim.
Porque a personagem da Lina, ela continuou vivendo de aparências e ela não mudou nada, ela não consegue, né? Ela até tenta, coitada. Assim, é engraçado porque ela não é uma vilã e ela vai se tornando, né? Eles vão transformando ela numa vilã e lá no final do filme ela fica bem, bem malvada, mas ela tá tentando, entendeu? Só que, como ela vive de aparência, ela acha que ela é noiva do Dom, né? Ela acha, cara, porque ela vive só de aparências. Então, quando aparece essa dublagem pra ela, ela não aceita no primeiro momento, mas depois quando ela vê o negócio pronto, ela fala, opa, ficou bem melhor agora. Então aí ela meio que, como é o nome? Chantageia o dono do estúdio pra que a personagem da Debbie, que é a Katie, continue dublando ela durante 5 anos, né? Ela era dublando durante 5 anos. Mas tem uma cena antes disso que eu gosto muito, que é uma cena que não tem absolutamente nada a ver com o filme, que é a cena do cabaré. Que o filme tá todo pronto, que vira o cavaleiro andante, o cavaleiro dançante, né?
Isso.
Vira o cavaleiro dançante.
Era o cavaleiro andante e vira o cavaleiro dançante.
Exatamente. Muito bom, né? O título que eles trocaram. Mas eu gosto muito daquela cena porque é uma cena que não tem nada a ver com o filme, mas ela faz um pupurri de vários estilos de dança, né, cara, naquela cena. E ela é muito bem feita. Tem uma atriz, que é a Cid Charisse, que ela é uma dançarina clássica. Ela já tinha feito um filme, uma ponta, e aí ele chamou ela pra esse filme, porque ele queria um tipo de dança diferente do sapateado que eles vinham fazendo durante o filme todo. E o Gene chamou ela pra... Ela tinha acabado de ter filho, inclusive. Ela teve que emagrecer ultra rápido pra poder fazer o papel. E, cara, como é bonito aquilo, né?
As tem uma cores, dança que eles... Rogério, as cores,
tudo,
Rogério.
Tudo. Tem uma cena que ela tá com um vestido branco e eles têm que contar com o vento e eles têm que contar com o balanço do vestido. Ele vai exatamente onde eles queriam. E é um negócio muito, muito difícil de fazer. No documentário que eu assisti, os coreógrafos disseram, aquilo é um pesadelo, porque você nunca sabe pra onde o pano vai. Por mais que você tenha o vento, ele pode enroscar na atriz, ele pode enroscar no cenário. E ele vai perfeito. Eles dançam com aquele tecido. É um negócio assim. E mistura aquele negócio da pintura no fundo, né? Você. Uhum. A perspectiva cria meio que um sonho mesmo.
Não, ele dá uma impressão de infinito, assim, sabe? Que não tem fim ali. Simplesmente por causa da pintura, né, cara? E é uma cena. maravilhosa. É uma grua dançando ali, sabe? Ela vem de cima, passeando e tudo mais.
É lindo demais. E eles, você percebe mais a pintura quando eles sobem, né? A escada. Você vê que parte daquela pintura era uma escada. E aí eles sobem. É, aquela cena é uma das cenas mais bonitas que eu já vi da história do cinema, assim, de dança. E é singela, né? Ela não tem a coreografia muito elaborada, assim, até porque a atriz, inclusive... Olha a inteligência do Gene Kelly. A atriz era mais alta que ele. E é claro que ele não queria posar do lado de uma atriz que fosse mais alta que ele. Então, a coreografia ele criou de uma forma que ela tivesse que ficar praticamente o tempo todo abaixada. E, ou num degrau abaixo, sim, ou com, o salto dela já era baixo, porque senão ela ia
arrastando,
passar muito,
né? Ela sendo arrastada por ele, assim,
ele,
né? Ela
ele carrega pelo braço pra ela nunca parecer maior que ele, cara. Em alguns momentos você percebe, mas é muito difícil. Só se você realmente estiver procurando, assim. É o detalhismo do Gene Kelly que...
Ela sempre tá com
o nome de todo mundo.
Meu torto, assim, né? Meu agachada mesmo. É impressionante,
sempre,
cara.
Sempre, pode perceber.
Broadway Melody Ballet. Assim,
e eu aí acho que é isso mesmo. Que é remetido, inclusive, lá no La La Land também, na cena final.
Sim, sim, na cena final.
É uma volta, uma vez, a dançando cantando na chuva.
Tem um caso, assim, eu gosto bastante da direção de Gene Kelly, do Stanley Donen. É, acho que ambos são muito seguros, assim, perfeitos mesmo nas execuções dos números musicais, né, e tal. Acho que essa cena que o Rogério falou é um espetáculo e tal. Mas é justamente essa cena da Brother, eu acho que ela não casa na narrativa, cara. Eu acho que ela é muito deslocada do filme. Acho que se eu fosse apontar um problema, assim, em termos de narrativa mesmo, assim, de continuidade... Parece que essa cena, o filme para essa cena, sabe? Ele batendo nas portas e tal, aí depois
cê
vai pra
razão.
Outra coisa e tal.
Não, e você tem total razão, porque...
Isoladamente ela é linda, sabe, Rogério? Assim, ela é um número musical espetacular, tudo isso, concordo com o que você falou. Mas eu acho que dentro do filme, cara, pra mim não funciona muito bem.
Ela é uma exigência do Gene Kelly, essa cena. E você tá coberto de razão. Ele quis colocar essa cena porque ele queria trazer a Broadway.
Sim.
E não tinha nada a ver com o filme. E ele falou, mas eu quero pôr. Eu sou o Gene Kelly, eu sou o diretor e eu vou colocar. E aí ele colocou. Realmente, ela distou um pouco do filme. Só que eu acho que ela tem... como é que a gente pode dizer? Uma poesia. Ela é uma poesia visual. Ela é como se fosse um sonho dentro do filme, né? E porque aí ele falou, eu vou colocar essa cena porque é o Cavaleiro Andante, dançante, mas aí ele vai pra Broadway. Pronto.
Ele
você
se
entende?
Deu
um não
luxo
faz muito sentido.
De pôr aquilo, né? Ele se deu um luxo.
Exatamente.
De pôr
aí ele se equipara muito com o Dom. Porque se você perceber, durante o filme todo, o Dom manda no filme. É. Ele manda no diretor, ele fala, olha, vamos colocar isso, vamos colocar dança. Ele fala com o dono do estúdio, ele fala com o diretor, é ele que manda no filme. E essa é uma particularidade que o Gene tem com o Dom. O Dom também manda no filme dele. Então ele fala, eu vou colocar uma cena de Broadway, porque hoje em dia está muito na moda os musicais da Broadway. E os musicais que mostram essas danças inspiradas na Broadway estão dando certo, eu vou colocar no meu filme. E ele põe. E acabou, tá lá.
Isso.
E eu acho que acaba se tornando como se fosse uma cena de sonho, uma poesia mesmo, que completa o filme. Ela parece realmente que o filme para pra ela, e ele realmente para, mas ela conta uma história que não está no filme, que é a história da dança, digamos assim. Da onde veio tudo isso, porque ali tem vários estágios, né?
E eu acho que, por outro lado, né, é um mérito total, assim, da Adrienne Fenza, que a montagem dela, eu acho que corrige muito essa questão do dinamismo, sabe? Esse ponto aí. Eu acho que ela consegue encaixar ali de um modo perfeito ali, pra dar esse punch pra você parar e ver aquela cena especificamente. E a transição das cenas que ela cria é incrível, né? A cena lá entre a Katie e a Lina cantando a mesma música, né? Uma dublando e a outra encenando e tal. Aquilo é uma aula de montagem ali, sabe? Aquela cena particularmente demonstra, assim, com mais força como a Adrienne teve participação grande nesse filme. E essa cena especificamente, que é a Broadway Hating Ballet, tá ali dentro, né? A gente sente essa barriguinha, vamos dizer assim, mas eu acho que a montagem da Adrienne fez que a gente relevasse isso aí completamente, né? A gente dá pra gente assistir aquela cena, interpretar ela de várias maneiras e continuar com o filme, né? Sem que isso
com certeza
soe realmente um incômodo, né, cara?
Não, e mais, Wilker, acho que até uma forma de colocar uma interrogação, né? Que era a interrogação que existia na época, assim. Pô, se os musicais estão chegando com tanta força nos cinemas, o que era que ia sobrar pra Broadway, sabe? Assim, já que seus grandes musicais estavam indo pro cinema, sabe? Então era um questionamento que se fazia e viu que um não precisava matar o outro, né? Na verdade, os musicais Exato. Mais inspiravam o cinema do que qualquer outra coisa, assim, sabe?
Ah, e vice-versa, Sim. né? Porque também, da mesma forma, depois o Cantando na Chuva virou musical Exatamente. Da Broadway.
O La La Land virou mesmo, ele teve uma época, não foi? Que tava com a história que ele ia virar musical da Broadway também.
É, rolou esse papo,
Eu acho que
assim.
Ainda não, mas não. É bem capaz, cara.
A maioria dos musicais ali nos anos 40 e 50, eles usavam cenários muito teatrais, assim, sabe? É, não era um cenário real. Acho que só, sei lá, Noviça Rebelde, Amor Sublime Amor, que usavam mesmo os cenários reais, assim, sabe? Mas ali, nos anos 40 e 50, era tudo teatral, era tudo fake ali o cenário, sabe? Mais ou menos como eram os musicais da Broadway, né? Porque, enfim, eles estão no teatro, né? Tem que ser falso mesmo ali, né?
Cantando na Chuva, ele era intencionalmente feito desse jeito, né? Da época dele, dos anos 50, já dava pra fazer em cena externa e tudo mais, Sim. mas ele até o Jairo citou isso aí, as coisas pintadas atrás da mão mesmo, né?
É
tudo feito da forma mecânica mesmo, tudo ali, mas era intencional, ele tinha que funcionar daquela maneira, sabe? É, visualmente falando.
Exatamente, eu acho até que ele é muito inteligente esse trecho aí, cara, é uma forma de mostrar a evolução da dança, da música e tudo mais, e mostrar que às vezes, que não importa, sabe, a parada ser real ou falsa ali, se tiver sentido o que tá acontecendo, sabe, assim, pelo menos se eles estiverem conseguindo contar o que eles estão querendo, funciona. Sabe? Então não importa se é falso, se é real ou o que seja, sabe? Tanto que quando ele tá correndo numa esteira e vão passando vários figurantes assim atrás, você fala assim, caraca, de onde é que saiu tanta gente assim, gente? Pelo amor de Deus. É muito bem feito, é muito inteligente essa cena.
Tinha até esquecido, a cena da esteira é muito linda, cara.
Sim.
A esteira dança junto com ele, quando ela precisa
e ele não
parar,
para,
ela para, e ele não para um segundo e ele não cai. O cara era um gênio, cara. O cara era um gênio da dança. Sabe que diziam que o Fred Astaire, ele era um ótimo dançarino? Ele é de uma geração antes, né, do Gene Kelly, se não me engano.
Sim, sim, sim.
Isso, só que ele era muito chique, muito refinado. Então, na maioria das suas danças, ele tá usando o fraque, ele tá usando o terno. E o Gene Kelly era mais o do povo, porque ele se vestia como as pessoas normais, ele fazia papéis em que ele era pobre e tal. Então, essa era a grande diferença entre os dois, mas...
Não, e
os
que um dois, era bonitão e perceber? O outro não era tão bonito.
Assim. O outro era mais mirradinho, né?
Uhum.
Mas...
era mais leve, né? O Gene era muito mais leve que o Gene
Kelly. Sim, mais leve.
Ele, né?
Tanto que ele... Um dos criadores do Moonwalker é o Fred Astaire, né?
Caramba, não sabia disso não.
Os dois tinham os pés muito leves, cara.
Exato.
Muito leves. A cena da escada do Good Morning...
Nossa.
Sobe aquela escada daquele jeito, sobe. Só sobe. Eles sobem e descem umas 15 vezes. E parece que eles estão voando, cara.
É,
se fosse hoje em dia, eles iam colocar cabo nas costas das pessoas e elas iam ter que subir e descer e aparecer que eles estavam voando. Naquela época, não, cara. É muito bem feito. É impressionante, realmente.
Não, e quando se encerra esse ciclo aí de dublagens, né? Da Debbie Reynolds, da Cat, né? É, dublando a Lena Lamont, né? E aí o Don, ele fala, né, não, eu te amo, eu quero mostrar pra todo mundo o quanto você é talentosa e tudo mais, e eu quero estar ao seu lado, e ela fala assim, não, mas seus fãs vão ficar muito desapontados, né, se isso acontecer e tudo mais, ele fala assim, não, só existe uma fã que me importa, sabe? Que bonita.
Olha,
aliás, só existe uma fã que importa, no caso.
Muito bem, Cat, agora é você.
Nada vai nos separar. Nosso amor vai durar até as estrelas desaparecerem.
Isso mesmo, perfeito. Corte.
Até as estrelas desaparecerem. Oh, Cat, como eu te amo.
Dom.
Não dá para esperar até o filme terminar. Chega de segredo, eu vou deixar que Lina saiba, que todo mundo saiba.
Mas suas fãs vão ficar tão desapontadas.
Daqui pra frente só existe uma fã que me interessa.
Muito bom.
Isso aí é meio Han Solo lá com Eu Sei, né?
Você sabe que ele gosta dela porque ela é a única que rechaçou ele, né?
É porque ele diz que ela é fã, né, cara? Ele diz que ela é fã, né? Foda.
Exatamente, né?
Então, é, não deixa claro que ela é fã também, né? Caraca.
Olha as pistas. Aí é foda, né, cara?
Mas ela é fã. Solo, ela é fã dele, sabe?
Ela tinha as revistas sobre ele, é.
No final do filme existe a revelação, né, de que quem faz a voz da Lena Lamont nos filmes, né, era a Debbie Reynolds, né, era a Cat, uhum. Né? E aí anuncia pro palco inteiro, né, pra plateia inteira e tudo mais, e aí termina de forma bela. É tanto que eles colocam ela pra cantar, e quando ela começa a cantar com a voz horrível dela lá, ela fica toda sem graça.
Muitas daquelas canções lá não foi a própria Debbie que cantava, né, também, uhum. Né?
É uma crítica dentro da crítica.
É, exatamente. Muitas das canções lá foi a Betty Noyes, cara, que cantava, né?
Olha
muita
aí.
Coisa ali, o Wild You e tudo. Mas isso mais. É, né? Então era a dublagem da dublagem.
Mas isso é
era normal,
costumeiro.
Né?
Era normal. Não, é costumeiro até hoje nos musicais.
Isso, isso.
Você vê muitas
da
animações.
Disney, principalmente, né?
A Disney, Disney é campeã aí, é. Né? A gente pensa em que o Matthew Broderick cantava Hakuna Matata, né, e as outras músicas, o Essa Noite o Amor Chegou, e quem cantava, na verdade, era o filho do John Williams, cara, o Joseph Williams, e não era o Matthew Broderick,
é.
Sabe?
É, em outro clássico do cinema, no High School Musical 1, que a gente acha que é o Troy Bolton mesmo que tá cantando... Não é o What? Troy Bolton, tanto que quem fez a... Não, tanto quem fez a... Na época que teve o High School Musical em turnê, quem foi com a turnê foi o... Era Andrew alguma coisa o nome do cantor.
Meu
foi ele
Deus.
Que foi pra turnê, não foi o Zac Efron. Porque não era o Zac Efron que cantava. Aí entre um e o dois ele fez bilhões de horas já lá de canto, e do dois pra frente já é ele que canta. Mas o Andrew era muito velho pra cantar, então o Zac Efron fez a atuação e o Andrew dublava ele no High School Musical 1.
Olha todas aí, aquelas músicas
desse
lá,
clássico
o Zac Efron
vocês
não canta
conhecem,
nada.
Né?
Nenhuma daquelas músicas lá.
Do High School Musical 1, eu não lembro se todas, mas as principais não. A Star of Something New, Breaking Free, todas essas músicas que encanta é o dublador.
Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando.
Isso não é uma crítica negativa.
High School Musical, o filme negligenciado pela academia, que a academia não reconheceu seu valor a seu tempo.
A academia reconhece, bem, mano. A academia de Malhação
merece mais carinho.
Pra cacete aí.
O clima, o espelhou o clima aí praticamente, né? Foda.
Mas olha só, o filme acaba de uma forma muito bonita, poética e tudo mais, e aparece um grande outdoor, assim, né? Um cartaz gigantesco, Singing in the Rain, né? Estrelado por Don Lockwood e Cat Selden, né? Tipo assim, é um filme dentro do filme, dentro do filme, dentro do filme, né? Eles fazem uma metalinguagem gigantesca. E é curioso, porque se você vai assistir as cópias mais recentes, DVD, Blu-ray e tudo mais, o filme já começa com a música Singing in the Rain. Por quê? Porque ficou tão famoso esse trecho, essa cena maravilhosa, que a gente tem que colocar no começo do filme essa música, eles três dançando ali na chuva, com aquela roupinha amarelinha, com guarda-chuvinha e tudo mais.
Cara, é isso que eu me pergunto, sabia? Será que o filme ia chamar Singing in the Rain? Ou será que fizeram essa cena e ficou tão maravilhosa e falou, caramba, vamos colocar o nome dessa música no filme, porque essa cena é muito emblemática. Será, cara? Eu gostaria muito de saber.
Mas o filme, eu procurei pra saber isso. Como a gente mesmo lembrou aqui, né? A gente mesmo lembrou aqui que o filme foi feito primeiro pensado nas cenas, depois encaixaram o roteiro lá, né?
Não, eles criaram as músicas
primeiro pensado nas tomadas musicais, né?
É,
primeiro daquelas cenas musicais.
Exato.
Depois que pensaram no roteiro, né? Lá,
então. Exatamente. Mas, putz, eu fico pensando, cara, será que o filme ia chamar, sei lá, Cinema Mudo? E aí os caras falam, puta, essa cena ficou tão fantástica, vamos botar o nome da música no filme? Vamos, vamos, vamos. Todo mundo vai lembrar dessa cena.
Que nome atraente.
Imaginando um amor de cinema. Um amor de cinema é bonito, hein?
Eu fico imaginando que quando os caras criam esse tipo de obra, que é uma grande obra-prima, eu fico imaginando assim, quando eles terminam, eles olham e falam, meu Deus, que monstro a gente criou aqui. Eu fico imaginando, cara, porque é tão icônico que jamais isso vai ser esquecido, cara. Não
eu
sei
acho que
é
eles não têm noção.
Nuclear, sabe?
Eu acho que não tem noção, sabe? Assim, eu sei que o objetivo é sempre fazer o melhor e tudo mais, mas não é no set que uma cena é transformada em icônico, sabe? É o pós, sabe? É o quão reverbera nas pessoas.
É, exatamente. É quantas isso. Pessoas irão se influenciar depois, quanto isso aí vai importar pra indústria.
É o público que faz.
Exatamente. Por isso que teve aquela discussão que a gente teve lá no Blade Runner, né? De que se o filme vai ser clássico ou não vai ser clássico e tal. Nunca dá pra gente saber, assim,
instantaneamente, né, cara? É um troço que é com o tempo a gente vai pensar se o que esse filme trouxe de mudança mesmo pra indústria, né, de inovação.
Quando saiu Mad Max, novo, né, o Estrada da Fúria, todo mundo dizia, nossa, é um clássico, esse filme já é clássico, já tá aí na... Já pode colocar na lista de melhores filmes de todos os tempos, não sei o que e tudo mais. Uhum. E a gente tem que ter muita calma, né, de falar clássico num filme que acabou de sair, porque clássico não é isso, né? Não é um filme qualquer ser maravilhoso filme, né, que ele se torna clássico, sabe? Ele se torna clássico quando ele é lembrado, quando ele é mencionado, sabe? Quando a gente vai lembrar, pô, quais são as cenas mais fodas do cinema? E tá lá alguma coisa do Mad Max? Quais são os maiores personagens do cinema? E tá lá Furioso, sabe? E isso é que torna o filme clássico, sabe?
Não, e eu digo mais, ele não precisa ter unanimidade nenhuma, cara.
Exato.
Ele não precisa ser unânime, sim. Não. Que o caso aí que o Júlio falou do Fury Road, ele teve unanimidade geral, entendeu?
Foi.
Mas a gente tem diversos exemplos, eu acho que a maioria até foram de filmes que não foram unanimidades, assim, esses clássicos, sabe?
Exato.
E não é preciso, tipo, esse daqui vai ser um clássico porque todo mundo gosta, é um filme que mexeu com todo mundo, então não.
É que
ele vai ser um clássico pelo que ele marcou.
Sim. É que tem alguns filmes que eles tiram fôlego, né? O Mad Max é um... Eu lembro que é um filme que quando eu tava assistindo e eu tava querendo pular da cadeira e quando ele terminou eu falei, o que eu assisti agora? Sabe, ele não tem uma caída. Não é só por causa da ação, mas porque você entende o contexto daquilo que você viu, cara. Isso. Você tomou uma porrada na cara.
Não, é um atrás da outra, né? É um atrás da outra. É tipo o Cavaleiro das Trevas, né? Você vai crescendo.
Eu acho que eu já até falei no podcast, se não me engano. Eu, no meio do filme, eu tinha certeza que o Batman ia morrer, cara. Eu falei, esse filme tá tão fora da caixa que eles vão matar o Batman.
Mas
cara,
aquele final...
Não tem solução
aquele
isso,
aquele final, eu acho que é o melhor final do cinema. Acho que não... Eu sei que existe tantos clássicos, isso parece hipérbole, mas eu nunca vi um final tão apoteótico e contexto tão maravilhoso como aquele do The Dark Knight, cara. É um texto que é uma aula de cinema e de como entender esse personagem que é o Batman, sabe?
Ele... Tematicamente, principalmente, né, Júlio? Tematicamente, com tudo que o Nolo construiu.
Eles vão perseguir ele, mas aí ele fala assim, não, mas ele aguenta, sabe? Isso é muito foda, tá maluco? Sim. É um texto maravilhoso.
Ele deve ser, é o que a cidade precisa.
Exato.
Né? O que a gente precisa.
Não é o herói que a cidade quer, o herói que a cidade precisa.
Arrepiei aqui. Eu me lembrei em 2008 assistindo esse filme. Acabou o filme, eu entrei em cartaz, sabe?
Inacreditável. Assim,
eu explodi. Aconteceu uma explosão dentro de mim. Aconteceu, sabe? Isso não é possível.
Falando de clássico, de clássico que você testemunhou, assim, acho que a última vez que eu me senti no cinema que eu terminei um filme e eu olhei, caraca, esse filme, eu posso estar errado, mas esse filme é um clássico, foi Vantagem de Ser Invisível.
Pois é.
O filme que eu tava no cinema, cara, quando o filme acabou, eu falei, cara, eu acabei de testemunhar o lançamento de um clássico.
É um filme muito especial,
daqui a,
né,
décadas,
cara?
Pessoas... Sim, cara, e você tá falando que não precisa ser unanimidade, nem precisa ser tão conhecido, sim, porque fora do círculo de cinema que a gente convive, não foi um grande sucesso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi numa sala em Botafogo, que o pessoal aqui do Rio deve conhecer, foi no Espaço Net Rio, que são salas pequenas de filmes mais alternativos, e a sala tinha tipo 30 lugares, sabe? E eu terminei e as pessoas saíram assim... Alguns meio emocionados. Eu tava desidratado, eu chorei metade do filme. Uhum. E quando eu terminei, eu falei, caraca, eu tinha duas percepções. A primeira, muita gente não vai ver esse filme, vai passar a vida inteira sem saber que esse filme existe. E esse filme é um clássico, sabe? Então, realmente, você testemunha algumas coisas. Witness! Você testemunha algumas coisas assim. E quando termina o filme, você fala, cara, esse filme vai ser um clássico. E assim, eu acho que por mais que eu concorde com o Juras que tem que ser moderado e tal, eu acho que tem alguns momentos que, quando você vê isso, é uma coisa que até transcende o ponto crítico, sabe? São filmes que não necessariamente, isso foi muito bem criticamente, mas é que a gente tava comentando de que isso ressoa em você, claro, sabe? Você encontra eco e você fala, caraca, esse é o filme que, não só eu, mas um grupo de pessoas, ou uma geração, ou todo um recorte, né, demográfico ou temporal precisava ver. Era isso que a gente tava esperando do cinema. E é engraçado a gente pensar que, especialmente o Cantando na Chuva, ele não foi um gigantesco sucesso de bilheteria. Ele foi um filme moderado, foi um filme que conseguiu se custear ali e se pagou, mas até ele alcançar o status dele de clássico...
Demorou.
Ele não foi um sucesso imediato. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando que alguns clássicos a gente reconhece na hora, ao mesmo tempo tem os clássicos que só o tempo vai mostrar, né? Só o tempo vai dizer. Acho que a gente acaba tendo esses dois tipos de filmes elementares pro cinema, né?
Não, e o próprio Gene Kelly, cara, que ele ganhou o Oscar só honorário, cara. Ele não ganhou o Oscar pelo Cantando na Chuva e tudo mais, que se esperava, né? Eu acho que era uma época que o cinema tava efervescendo, sabe? Tava saindo muitos clássicos ali, anos 40, anos 50, meu irmão, saiu tanto clássico, meu irmão. Que é impressionante, assim, cara, que eu acho que ele é um filme bem à frente, mas por ele ser tão estudado, sabe? Porque ele, assim, ele é uma aula. Acho que todo curso de cinema fala assim, meu filho, vamos assistir aqui Cantando na Chuva, a gente aprendeu um pouquinho sobre cinema, né? Porque é muito didático de mostrar como aconteceu a transição de tudo isso, sabe? Então... acho que ele é tão referenciado por isso e, obviamente, pelas cenas maravilhosas que ele tem. E jamais esqueceremos, né? 65 anos e ainda tem gente falando do filme, né? Que coisa maravilhosa, né, cara? Recentemente, inclusive, teve um musical do Cantando na Chuva aqui no Brasil, né? A versão brasileira dele, em São Paulo, né?
Exatamente. Não? Com a Cláudia Raia. Chove, né? No palco, inclusive.
Olha aí,
chove
que maneiro. Palco.
Quem tá nas primeiras fileiras recebe, inclusive, até uma capa de chuva. Porque chove neles também.
Que maneira.
Mas é bem interessante, cara.
A minha grande dúvida é se é realmente muito difícil sapatear na chuva ali. Porque, meu irmão, quando entra água no sapato, em tênis e tudo mais, a gente sente o quanto é ruim andar. Imagina dançar, meu irmão.
Imagina isso.
É um herói, né, cara?
Muito bom.
É o cheiro de chulé.
Exatamente. Muito bem, falamos aí sobre Cantando na Chuva, esse clássico maravilhoso. Tem vários links aqui na postagem aqui de cenas, né, de momentos do Cantando na Chuva, assim, pra você relembrar, né, porque vale muito a pena, porque esse é um clássico que você pode não ter assistido, que você vai saber que cena é essa. É uma cena que sai do filme, sabe? Assim, essa cena do Cantando na Chuva mesmo. E é isso. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Lembrando que nossos links, todos os links dos nossos participantes aqui, estão na postagem desse programa para você ir diretamente lá pro Ponto João, lá do Eric, diretamente aqui pros nossos twitters, pros o Rapadura News, que o Rogério Montanari comanda, e pros nossos projetos. O Wilker tá no mundo, né, Wilker? Twitter, né?
É, por aí.
O Wilker Medeiros aí no Twitter, o meu também lá no Twitter. Você pode encontrar todos os nossos links aqui na postagem desse programa. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
singing in the rain.